nosso assunto agora é a segurança pública, porque o Ministério da Justiça promoveu esta semana em São Paulo um evento para discutir a questão prisional no país, e Maringá foi representada neste evento pelo coordenador regional do DEPEN, chefe do SOI, Luciano Brito, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciano, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, e como é que foi esse evento? Foi uma discussão sobre segurança, sistema prisional?
Sim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, organizou pela segunda edição, no estado de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, um encontro de diretores, gestores e servidores do sistema penitenciário do Brasil. Todas as unidades dos estados da federação ali representados, o Paraná esteve representado, e a pauta foi a discussão dos problemas que envolve o sistema penitenciário no Brasil, e novas tecnologias, programas, e projetando uma série de ações para que a gente possa ter um sistema um pouco melhor e cumprindo a finalidade prevista em lei, que é o tratamento penal, um sistema seguro, que o preso tenha a oportunidade de se ressocializar e se reinserir novamente na sociedade.
Em relação à tecnologia, qual foi o destaque?
Nós tivemos ali, o Paraná sempre é um dos estados em que a gente pode estar sendo referência em algumas ações. Por exemplo, na área da segurança, nós participamos da Força de Intervenção Penitenciária, denominada de Força de Cooperação. Os agentes do SOI do Paraná, especialmente em Maringá, participam, inclusive, como instrutores dessa Força de Intervenção. E nós participamos da intervenção no estado de Rondônia, no estado do Amazonas e agora no Pará. Então, sob o ponto de vista de intervenção tática prisional, que é a doutrina dos grupos de intervenção de elite, nós somos referência nisso e temos atuado dessa forma. Então, o nosso material humano, ele é bem conceituado a nível de Brasil. Nós compartilhamos as nossas experiências com os outros estados nessa doutrina que está em construção, e agora, notadamente, por ocasião da aprovação em segundo turno da emenda constitucional que criou a polícia penitenciária, a polícia penal no Brasil, isso abre-se todo um leque, porque aquilo que nós tínhamos de fato exercendo o poder de polícia, agora nós passamos a ter de direito uma prerrogativa constitucional que abre-se um leque em que os estados terão tempo para se regulamentar e criar essa estrutura, mas o Paraná sai na frente por conta disso, porque de nada vale a tecnologia se nós não tivermos um servidor capacitado. E o Paraná tem isso. A outra possibilidade que nós tínhamos ali, que nós identificamos como inovadora no que tange a tecnologia, foi a tecnologia de automação do estado de São Paulo, que tem 180 unidades prisionais, e eles têm ali desenvolvido pelos próprios servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo a mecanização e automação de 130 unidades. Ou seja, nessas unidades, Luciano e os nossos ouvintes da CBN, todos os presos são movimentados sem que o agente penitenciário não tenha nenhum contato com o preso. Então isso eleva o nível de segurança. Aqui no Paraná, notadamente em Maringá, que foi uma das primeiras unidades em que criou-se algum tipo de sistema, nós adotamos o sistema mecanizado, ou seja, com tração humana, né? Então, através de alavancas e sistema de botoeiras, o nosso sistema aqui. Então, nós achamos muito interessante aquilo, o Paraná está trazendo, tem um projeto para automatizar também as unidades do Paraná. Em termos de tecnologia, são essas, porque nós já temos as nossas unidades no Paraná com tecnologias muito avançadas, como, por exemplo, todas as unidades nossas do Departamento Penitenciário têm o Body Scan, que é um scanner corporal. Então, nós temos o servidor equipado com armamento letal e menos letal, tecnologias para revista, e nós estamos avançando agora com a possibilidade de convênio com o Fundo Penitenciário Nacional, através de tratativas do governo federal, que estará custeando isso aos estados, uma política pública do Departamento Penitenciário Nacional, bloqueadores de celular. Então isso vai ser um avanço grande, porque nós temos algumas unidades no Paraná que estão com esse projeto em andamento. Outro projeto que nós temos de tecnologia, que para nós no Paraná, mais dois estados, nós já usamos, inclusive foi matéria de programas jornalísticos da Via Nacional, é o uso de drones, né, para a fiscalização dos complexos penitenciários. Então, no que tange a tecnologia, é isso. O desafio agora é a política pública de trabalho para a educação e para o trabalho, e também a questão das vagas, que é um problema crônico do Brasil.
As vagas, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre as vagas, mas daqui a pouquinho, porque eu queria que o senhor explicasse melhor sobre essa polícia penal. Como é que vai funcionar, né? Qual é a estrutura dela?
É o artigo 144 da Constituição Federal, ali se engloba as instituições policiais. Então, claro que a Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. E ali ela nomina, relaciona os órgãos e as polícias efetivamente. Então, em que pese o sistema penitenciário ele ser sempre foco das políticas de segurança pública, havia essa pendência desde 2004, nós começamos um trabalho das instituições a propor, então, para legitimar melhor a atuação do agente penitenciário, a criação da polícia penal. A exemplo de outros estados, uma das primeiras polícias dos Estados Unidos, por exemplo, foi a polícia penitenciária, que são os Rangers, né? São os Marshals, né? Então, até objeto de filmes aí que fala sobre a atuação desses policiais. A Itália é um exemplo da Operação Mãos Limpas, criou a polícia penitenciária na Itália como um mecanismo para combater as organizações criminosas. Esse é um foco atual. Nós não vamos conseguir combater esse problema. Precisamos profissionalizar. Não adianta o Paraná estar fazendo o dever de casa e as outras unidades da federação, de repente, ter dificuldades. Então, nós precisamos de uma padronização a nível nacional, precisamos de uma regulamentação. Então, com essa criação agora, então, o dispositivo diz, fica criada a Polícia Penal Federal, a Polícia Penal as Polícias Penais Estaduais e a Polícia Penal Distrital. Com isso agora, sendo que será regulamentada por lei complementar. Então, isso vai, nos próximos anos, né? Acredito que em torno de um ano a dois anos, vai ser objeto de discussão a nível nacional, porque nós temos algumas atribuições que são muito próprias da polícia penitenciária, né? A segurança interna, a segurança externa, o que é previsto na lei de execução penal, que é a fiscalização do preso em regime fechado, em regime semiaberto, em regime aberto, monitorado ou não, a recaptura, os programas de inteligência penitenciária. Então, nossa, tudo isso que nós fazíamos em cooperação, agora nós vamos poder ter uma certa autonomia, porque sob o ponto de vista de não ficar prejudicado determinadas ações, sempre precisávamos da cooperação de outras instituições. Além do fato de que as instituições a nível de Brasil, as demais instituições policiais, elas estão sendo oneradas, né, por atividades que são próprias da Polícia Penal.
E a Polícia Penal vai ter um orçamento próprio?
Com certeza terá um orçamento próprio. É claro que cada estado tem a liberdade de construir essa política pública a nível de estado. O Paraná com certeza terá a dele, mas o que importa também, Luciano, os ouvintes da CBN, é que ela já existe, né?
De fato.
Então, assim, o impacto financeiro não é tão grande, porque as instituições elas já existem, né?
E esse fundo é um fundo da Segurança Nacional ou é fundo penitenciário?
Então, temos o Fundo Penitenciário Estadual, que eu acho importante salientar, que é fruto das penas aplicadas pelo Poder Judiciário, né? E ele tem uma fonte nesse sentido, e também nós temos o desafio nosso, isso foi uma das discussões segundo o Encontro Nacional de Diretores, é o de propor ao preso o trabalho remunerado, o trabalho que profissionaliza. Então, nós temos uma quantidade grande de presos no Paraná que trabalham, mas o desafio é termos trabalho remunerado com salário mínimo. Então, nós tivemos uma redução ao longo dos anos no Paraná e estamos lutando para melhorar isso. Então, o Fundo Penitenciário, por exemplo, nós tivemos esse exemplo exitoso, né, do Estado de Santa Catarina, que 30% dos presos lá, quase 7 mil presos, estão trabalhando e recebendo salário mínimo. Nós temos verdadeiras indústrias dentro das penitenciárias. Então, aqui no Paraná, nós estamos com esse desafio em Maringá. Nós temos na Penitenciária Estadual de Maringá, criamos uma área de oficina em que o preso vai ser movimentado da galeria diretamente para essa área. Fica aí o desafio dos nossos empresários.
Não está funcionando ainda?
Não está funcionando, mas nós concluímos agora essa reforma estrutural para que o preso tenha condição de trabalhar. Ele vai se movimentar da galeria para a área de trabalho Sem ter opção. E com segurança. É um setor de oficinas, um barracão grande.
Dentro da penitenciária.
Dentro da penitenciária, que nós vamos destinar exclusivamente para o trabalho. Então fica o convite aos empresários. Né? No passado, em 2011, quando fui diretor da PEN, Luciana, nós tínhamos 450 presos ali e eu tinha 350 vagas de convênio com empresas. Considerando que nós tínhamos ali cerca de 120 presos de semiaberto, eu tinha ali 230 presos do regime fechado trabalhando. Nós tínhamos convênio com a Cocamar, com várias construtoras. Nós tínhamos, então, faltava preso dentro do perfil das vagas que eu tinha. Isso ao longo dos anos foi se perdendo e desde o ano passado nós queremos resgatar isso. Porque o trabalho dignifica a pessoa, é vantajoso para o preso porque tem a remissão da sua pena, é importante para a família do preso, né? Traz dignidade e também ajuda o empresário. Fica aí o nosso convite aos empresários que queiram ofertar emprego para o preso. Ele paga um salário mínimo ao preso.
E é depositado onde esse dinheiro?
É depositado numa conta que é aberta no Banco do Brasil. O preso, ele pode... 25% desse recurso vai para o fundo penitenciário.
Ah, 25%?
Então, nós estamos falando anteriormente, o estado de Santa Catarina, por exemplo, ele arrecada anualmente 24 milhões de reais.
Nossa.
Dos recursos oferidos pelo trabalho dos presos, ou seja, o trabalho do preso ajudando a custear a despesa que o Estado tem com o preso.
Que é óbvio, né?
Exatamente, é isso que nós estamos querendo. Então nós estamos querendo, estamos conversando com diversos empresários, o empresário faz um termo de cooperação, não tem vínculo empregatício, os resultados do preso são muito importantes e ele paga um salário mínimo. Então, ele paga mensalmente para o preso, por uma jornada de trabalho até 40 horas, um salário mínimo, tem o retorno, tem a segurança, e o preso é bom para o preso, porque cada dia, 3 dias de trabalho, ele tem a remissão de um dia na pena. Também, desses 100% do salário mínimo, 75% ficam para o preso, sendo que 80% a família pode sacar na conta e 20% ela saca, o preso saca quando ele é colocado em liberdade.
Ou seja,
e 25%
ele não sai, ele sai ainda com uma recurso, reserva,
exatamente,
né?
Exatamente, ele sai
com refazer recurso. A vida.
Exatamente. Eu tive a experiência de colocar um preso em liberdade quando fui diretor da PEN. Hoje a minha função é de coordenador, né? Ou seja, eu estou desafiando os nossos gestores das cerca de 8 cadeias de gestão plena e 4 penitenciárias a fazerem isso, a dialogarem. Nós temos as unidades femininas que nós estamos em conversas com as empresas de vestuário, porque temos em Astorga, em Goerê e em breve em Alto Paraná, unidades femininas, e queremos desafiar aí os empresários a aceitarem isso. Nós tivemos um testemunho no segundo encontro nacional de diretores em São Paulo, um empresário de Santa Catarina, que testemunhou, né, os benefícios muito grandes que ele está tendo ali com... oferecendo essa oportunidade para os presos trabalharem. Inclusive, ele investiu 2 milhões e meio em um barracão em uma penitenciária em Santa Catarina, porque ele viu que era vantajoso. Né? Tem uma questão da responsabilidade social, mas é vantajoso em termos econômicos.
E permite com que o preso, com a expectativa aí de ressocialização, enfim, que ele também não se una a facções.
Exatamente. Nós temos atuado, a nossa política aqui no Paraná, nós temos dois viés. Né? Nós estamos assim, para o preso que quer continuar na sua prática delitiva, criminosa, o rigor total. Então ele é isolado, ele é tratado como preso e ele vai ficar ali recebendo os rigores da lei. Preso, ele tem que ficar na condição de preso, não é fazendo o que quer. Isso nós estamos assim muito austeros nisso, focados em neutralizar a atuação das facções criminosas dentro das unidades prisionais no Paraná. Então nós estamos fazendo esse enfrentamento, isso é uma política até a nível nacional, e estamos fazendo isso. De um outro lado, Luciana, nós estamos aumentando a escolarização do nosso preso. A média nacional de escolarização é em torno de 39%. Aqui em Maringá, nós temos unidades que estamos chegando a 80% de atividade educacional. Então, o preso querendo se ressocializar, nós estamos oferecendo para ele a escola, Nós estamos oferecendo para ele atividades profissionalizantes, concursos profissionalizantes, estamos oferecendo para ele a remissão pela leitura, estamos oferecendo para ele os trabalhos ordinários, e o desafio agora é associar o trabalho, não o trabalho de artesanato, o trabalho que não profissionaliza, para parcerias com as empresas conveniadas e um apoio do Poder Judiciário e Ministério Público aqui da Vara de Execuções Penais, tanto de Maringá quanto de Cruzeiro do Oeste, termos esses empresários oferecendo essas oportunidades para os presidentes das unidades. E no final, nós implantamos uma unidade de progressão em Paranavaí e temos esse projeto para Maringá. Em Paranavaí, nossa expectativa é termos 40 presos trabalhando. Eles são presos que estão no final da pena em regime fechado, em que eles têm um determinado perfil que é estabelecido por um decreto estadual. O preso não pode ser reincidente, condenado por crime hediondo, e ele tem que se dispor voluntariamente a querer trabalhar e estudar. Então, os presos lá em Paranavaí estão todos empregados pela Prefeitura de Paranavaí.
Nossa.
E, de um outro lado, ele é preso do regime fechado. Então, bom comportamento, ele é monitorado, é observado, e então é dada essa oportunidade. Então, nós queremos fazer isso, os dois caminhos, e é a oportunidade e o preso escolhendo isso, e contamos com o apoio de toda a comunidade e dos nossos servidores que têm prestado um excelente trabalho.
Muito bom, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, e uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Tenham todos uma boa tarde.
Nós conversamos com o coordenador regional do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná, também chefe do SOE, o setor de operações especiais do DEPEN, Luciano Brito. Falamos sobre segurança pública e unidades penais.